Livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam dalém do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Livro de Tiago. Capítulo 3, versículo 10, diz assim. Versículo 11. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira, figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, Deus maravilhoso, não existe outro Deus além de Ti. Tu que estás assentado no trono dos céus, então nós clamamos a Ti e pedimos: fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, fala aos meus ouvidos, Senhor. Venha me usar como a Tua boca neste lugar. Venha me usar para ministrar a Tua santa palavra, porque só o Senhor é santo. Em Teu nome santo é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Nós aqui lemos dois textos com indagações semelhantes. Josué, né? Josué, o pastor sempre disse que foi o homem mais vencedor na Bíblia, né? Foi vitória, derrota, vitória, 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 vitória. E a vitória, você fala vitória até o final do culto. Ele não viu mais derrota, né? Durante seus dias. A única derrota que houve foi por causa do pecado. E Josué, né, significa, creio eu, que é o Senhor salva, né? É o mesmo significado de Jesus e Yeshua. Senhor salva. E o Senhor salvou o seu povo. Só que a maior vitória que Josué teve não foi ver as vitórias, 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 inúmeras vitórias. A maior vitória que ele teve foi de se manter fiel a Deus. Porque a fidelidade dele a Deus fez ele viver uma vida vitoriosa. E daí, essa foi a maior vitória, porque ele foi fiel a Deus, ele encontrou em Deus a sua salvação. E o melhor, ele viu a salvação do Senhor sobre a sua família. Hoje, nos dias de hoje, as pessoas contam as vitórias pelos bens materiais que construíram, as suas vitórias pela posição em que se encontra no seu serviço. As pessoas encontram suas vitórias porque recebeu uma herança. A pessoa encontra sua vitória porque a bênção veio de uma forma que encheu o seu bolso. As vitórias são assim na vida do homem. Ah, recebi, meu chefe decidiu me dar um bônus. Vitória. Mas são poucos que estão nas suas casas falando: a minha vitória é que a sua salvação chegue ao meu lar. Quantas famílias estão hoje se perdendo como a água escorrendo pelas mãos, né? Quem já tentou segurar a água sabe como é difícil, né? Um pouco fica se você beber, senão nem isso fica, porque escorre entre os dedos. Quantas pessoas estão hoje decidindo que a sua felicidade, a sua maior alegria, é tudo que ela conquistou. E essas pessoas estão dentro de uma igreja. Essas pessoas não estão só lá fora. Estão dentro de uma igreja e estão olhando: olha como eu sou feliz. Tudo que eu tenho, Deus me dá. Né, eu costumo falar que depois que, graças a Deus, Deus me deu o carro, eu voltei a ouvir estação de rádio. Eu nunca ouvi ninguém falando assim: eu tive uma derrota. Eu nunca ouvi falar assim: olha, eu estou muito feliz porque meu filho foi salvo. Eu nunca vi lá. Eu sempre vi assim: olha, precisava vender o terreno, ofertei e recebi a vitória. Eu precisava tal coisa, eu clamei, mas era sempre voltado à satisfação financeira. É sempre voltado que eu tenha algo a mais. Mas eu nunca vi uma pessoa falar assim: a minha luta era com meu filho. Ele era dependente químico. E além de ser liberto das drogas, ele entregou a sua vida para Jesus. Eu nunca vi alguém falando: eu vivi uma vida de pecado numa estação de rádio, mas quando eu olhei para Cristo, os meus olhos foram iluminados por aquela luz. E Ele me tirou das trevas, do lamaçal do pecado e me transportou para o reino do Seu Filho amado, para o reino do Seu poder. Eu nunca ouvi. Nesses dias, eu acho que vai dar três, deu 3 meses, a Elisa falou, eu acho que coisa assim. E eu nunca ouvi algo assim. Porque a vitória do homem hoje em dia é como o Leonardo estava falando, é viver com 100%. A vitória do homem é viver com 100%. Enquanto eu sou abençoado, está tudo bem, mas não se importa com a sua família. A maior alegria que o homem pode ter é de ter a salvação, a vida eterna, de se manter fiel a Deus. Mas tem trocado isso por pratos de lentilhas. Tem trocado isso por ofertas que este mundo dá. Deus pode te abençoar com tudo isso que eu falei. Mas se a salvação não chegar na sua casa, não vale a pena. E isso nós podemos ver fácil na Bíblia. A palavra do Senhor diz que houve um tempo em que o povo clamou por um rei. E Deus foi lá e deu um rei chamado Saul. E Saul começou a adquirir riquezas, se tornou um homem poderoso. E por isso, e quando um dia falaram assim, ele começou a ver que o povo estava se dispersando, não estava ouvindo a sua voz, e Deus falou: aguarde até que Samuel chegue, para que nós possamos sacrificar. Ele viu que ele estava perdendo o seu status no meio do povo judeu, e decidiu ele mesmo fazer. E desobedeceu a Deus. E perdeu todas as bênçãos que ele tinha. Se escorreram pelos seus dedos. Porque não se manteve fiel. Nós podemos ver outras pessoas, outros homens de Deus que foram abençoados grandemente. Mas a sua família se perdeu no meio do caminho. Porque ela deixou de ouvir a voz de Deus. Porque ele deixou de buscar a presença do Senhor. E uma dessas foi Eli. Eli não se importou com a vontade de Deus e deixava seus filhos roubarem as ofertas que eram dadas na tenda da congregação. E deixava ali tudo que era ofertado a Deus, eles tiravam a melhor parte. Aquilo que era de Deus, eles tiravam. E Eli não fazia nada. Eles usavam a arca do Senhor, a presença de Deus, de uma forma tão vã. E Eli não fez nada. E ele perdeu seus filhos. Como a água escorre pelas mãos. Sendo que o mais importante para aquele sacerdote era se manter fiel a Deus. E a sua família, a sua descendência, era uma descendência de sacerdotes. E era para perpetuar. E a palavra do Senhor diz que não houve mais descendentes, porque morreu Eli e morreu seus filhos. Não houve descendência de Eli para ofertar a Deus dentro do santuário. E hoje aqui nós estamos pessoas que fazem parte de famílias. E Deus deseja que a sua família faça parte como sacerdotes no santuário, que é a casa de Deus, que somos nós. Nós temos que ser sacerdotes valorosos na presença do Senhor, que se importa mais com a presença dEle do que qualquer coisa deste mundo. Porque quando nós nos importamos com a presença de Deus, Ele tem atenção total para os nossos problemas. E Ele agirá por nós. Josué não perdeu as batalhas porque ele continuava olhando para Deus. Ele continuava olhando para Deus. Se alguém falasse: Josué, ainda aquele povo ali ainda é forte, vamos esperar mais um pouquinho. Ele olhava para Deus, porque quando ele estava lá no meio do deserto com a nação de Israel e foi por 40 dias até a terra prometida espiar, quando ele voltou junto com Caleb dizendo: o Senhor nos prometeu e Ele pode nos dar. E esse é o nosso Deus. Ele pode fazer tudo, mas Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro. E Josué entendeu isso. Tanto é que se nós olharmos lá no livro de Êxodo, capítulo 33, vai estar escrito lá em um versículo, que eu não lembro qual agora, que vai estar escrito assim: e Josué não se apartava da tenda do encontro, e Josué não se apartava da presença de Deus. Moisés foi lá, falou com Deus, voltou para falar com o povo, Josué continuava na tenda, porque ele sabia que a presença de Deus se manifestava naquele lugar. E muitas pessoas estão procurando Deus, procurando, endeusando alguma coisa, quando Deus, ele continua habitando no lugar santo. Quando Deus, ele continua reinando e governando no lugar santo, que não é em qualquer lugar. Deus te criou para fazer morada dentro de você, dentro de mim. E você tem que entender que você tem que buscar a face dele. Eu tenho que entender que eu devo buscar a face dele e clamar pela presença dele dia após dia. Porque eu, como seguidor de Cristo, se eu não seguir a Cristo, eu tenho alguma coisa errada. Eu vou ser como a fonte que Tiago disse. E vai ser complicado, né? Hoje nós estávamos ali atrás, estávamos falando sobre as frutas que tinha no Mercadão, né? E daí a gente fala assim: ah, tem fruta lá que é o morango que tem sabor disso, a fruta que tem sabor daquilo, né? Já não é mais nem a fruta que nós conhecemos, porque você vai comer um morango com sabor de outro fruto. O cristão não pode ser assim. Quando apertar as dificuldades, de nós tem que sair virtude, tem que sair poder. Porque Cristo opera e vive em nós. E se nós somos filhos de Deus e somos cristãos, tem que sair poder de Deus das nossas vidas. Tem que gerar algo de Deus das nossas vidas. E isso não é comprado com dinheiro. Isso é comprado buscando a face de Deus, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Isso é encontrado quando há comunhão com o Espírito Santo de Deus. Isso é encontrado quando há reverência à palavra de Deus e você medita nela de dia e de noite. Isso é encontrado quando Deus é o primeiro. Né, eu acho tão interessante que nós lemos no livro de João, né, Jesus fala assim, que aquele que crê nele, né, obras maiores fariam. E daí você fica pensando, quando é que essas obras maiores vão acontecer? Essas obras maiores acontecem em nossas vidas. Quando nós, herdeiros e co-herdeiros através de Cristo Jesus, vivemos como Cristo viveu. Buscando a presença do Pai todos os dias. E Deus vai te usar. Vai vir um enfermo e você vai impor as mãos e ele vai ser curado. Vai ter uma pessoa que está passando necessidade e você vai poder saciar a necessidade dele. E Deus vai te usar quando você e eu vivermos como Jesus viveu. Como você e eu vivermos como Josué viveu. Quando você e eu fizermos como fez Davi na abertura do culto, entendendo que Deus era o soberano acima de todas as coisas. Deus, ele deseja nos dar muito mais do que as bênçãos materiais nesta noite. Ele deseja derramar sobre nós o seu poder. Ele deseja derramar sobre nós a sua glória. Ele deseja nos usar para impor as mãos sobre os enfermos. Ele deseja nos usar para abrir os nossos lábios e pregar o evangelho. Porque Josué, enquanto ele caminhou pelo deserto, teve a sua família, atravessou o Rio Jordão. Eu acredito que na sua jornada, quando ele olhava para os seus filhos, para sua esposa, ele dizia: isso tudo acontece porque o Senhor está conosco. Ele falava assim, ó, lembra aquilo que ele disse? Ele não ia falar lá no Josué capítulo 1, né? Mas você lembra aquilo que ele me disse através do servo dele Moisés? Lembra o que ele me disse através da sua própria boca? Lembra que quando ele me disse através dos meus irmãos, né? Porque no capítulo 1 diz assim, né? Josué, ser forte, ser corajoso, não temas. E ele diz assim, né? Não te deixarei e jamais te abandonarei. Não te desampararei e jamais te deixarei. Essa é a palavra que Deus deu para Josué. E sabe, ele diz essa palavra para mim e para você. Hoje você pode sair daqui com a certeza que Deus não te deixa, não te desampara. Hoje você vai poder sair aqui com essa certeza. Agora você tem que agir como Josué. Começar a olhar para Deus depois de saber disso. Começar a olhar para Deus e sabendo que mesmo que tenha os problemas, as lutas, se eu olhar para o autor e consumador da minha fé, Ele certamente agirá no seu tempo. E quando Deus age, não há quem possa impedir. Não vai existir portas fechadas. Não vai existir portas fechadas para você falar assim, olha, é impossível. Porque Deus, Ele abre todas as portas. Não vai existir grilhões, não vão existir vícios de drogas que vão prender, não vai existir remédios controlados que façam a pessoa viver submetida, não vai existir uma vida pecaminosa. Porque quando Deus disser, eu quero fazer, nada poderá impedir. E essa resposta eu quero virá sobre as nossas vidas. Se nós buscarmos ao Senhor em fidelidade, se nós adorarmos ao Senhor e honrarmos ao Senhor, Josué honrou o Senhor. Ele foi o contrário de Eli, como eu citei. Ele foi o contrário de Saul. E Deus o abençoou com a salvação. Hoje você tem que ser o contrário do que o mundo vive. O mundo crê num Deus que não existe, né? Num Deus que não se importa com o que eu faça para me abençoar. Ele sempre irá me abençoar. Eu não busco o seu caminho, eu não busco a sua presença, mas no final de tudo eu vou ser salvo, porque Deus é amor e por isso eu vou ser salvo. A justiça de Deus está muito mais além do que aquilo que nós pensamos. Ele nos retribui conforme as nossas obras, mas nos salva segundo um coração quebrantado que crê no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. As nossas obras servem somente para ver se o meu coração estava voltado em Deus. Os meus atos, aquilo que eu faço, mostra aonde está o meu coração. Josué fez uma escolha. E ele escolheu o Senhor. Eu acho interessante que na Bíblia, em diversos lugares, Deus dá uma escolha para a nação de Israel. Deus dá uma escolha para mim e para você. Ali foi Josué falando, olha, a gente já ganhou isso aqui, a gente já conquistou. Né? E daí ele pega e fala assim, ó, já conquistamos, o Senhor nos deu. Agora eu sei que eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Vocês devem escolher o mesmo. E se nós lermos o livro de Josué, que esse é o último capítulo, né? Fala até o fim, mas esse é o último, né? Se nós lermos o começo do livro de Juízes, enquanto Josué viveu, a nação não se corrompeu. Porque ele foi uma pessoa que direcionou a sua família para o altar de Deus e direcionou o povo de Deus, aquele povo ao qual o Senhor chama pelo seu nome, ele direcionou dizendo, desta forma deveremos viver. E hoje nós estamos aqui, sendo ministrado por Deus, e Deus nos deu um pastor. E o nosso pastor sempre nos ensina como devemos viver. A família dele é abençoada, eu e você somos abençoados. Enquanto nós buscarmos a presença de Deus, nós seremos abençoados e agraciados com a salvação que vem do Senhor. Eu nunca vi ninguém pregar aqui nesse altar uma palavra que não fosse sobre a salvação de Deus. Porque ela é a mais importante. Né? Eu já ministrei isso, já falei várias vezes. Eu sempre vou lembrar daquele encontro dos homens. Não sei se quando vai ter o próximo, né? Mas, em breve, o pastor falou que é breve, né? Mas eu sempre lembro daquele em que todos nós colocamos os nossos desejos, sonhos do coração lá e esquecemos a nossa salvação. E esquecemos aquilo que era mais precioso. Porque um dia esse mundo vai embora para nós. Um dia Jesus voltará, pode ser no arrebatamento ou pode ser no dia da nossa morte. E Cristo vai voltar para nós. E aí nós vamos nos apresentar diante dele. E eu creio e desejo que todos nós possamos ouvir: bendito do meu reino, entra no gozo eterno do Senhor. Porque nós levamos em consideração que ser salvo é a melhor opção. E daí, como eu dizia, sempre houve, né, isto. Você quer servir a Deus? Sirva. Eu lembro, tem uma vez que é mais clara para a nação de Israel, que ele fala assim, que, né, que existem dois caminhos, né? Até hoje, agora, nós estávamos lembrando do louvor que fala isso, né? Deus diz assim, ó: eis que eu ponho diante de ti dois caminhos, vida ou morte. O que eu acho mais interessante em Deus é que ele sempre diz a resposta correta. Ele fala assim: filho meu, escolhe, pois, a vida. E que hoje eu e você possamos escolher a vida. Mais para frente, se nós empurrarmos as folhas, né? Lá no livro de Reis, capítulo 18 e 21. Capítulo 18, versículo 21. Está lá um certo profeta chamado Elias. E é um texto muito conhecido também. Que ele diz assim: então Elias se chegou a todo o povo de Israel e disse: até quando coxeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Por que esse povo não respondeu nada? Aqui neste momento, o reino de Israel já tinha sido dividido. Um lado estava a nação de Judá, junto com a tribo de Benjamim, e do outro lado estavam as outras 10 tribos. A palavra do Senhor, se nós lermos o livro de Reis e Crônicas, se você olhar todos os reis, somente na linhagem de Davi houve arrependimento e conversão da parte de alguns reis. Na nação de Israel foi trocando gerações de famílias. Entrou ali a primeira família de Jeroboão, daí viveu em pecado, caiu, entrou outra família e foi trocando as famílias. Deus foi colocando outros reis, procurando nesses reis homens que se dobrassem diante da presença de Deus. Mas não houve nenhum. E nesse período era o rei Acabe. Acredito que foi o pior rei que houve na nação de Israel. Ele trouxe os ídolos das outras nações e colocou no templo. Ele trouxe, ali junto com a sua esposa Jezabel, né, a minha tia tem um apelido carinhoso para ela, ela chama de Geisa, né, começou a passar novela da Record, um dia ela chegou assim e falou: ah, já está passando a Geisa? Eu falei: que Geisa? Aí descobri que era Jezabel, no caso dela, né? Jezabel. E ali já estava vivendo esse período na nação de Israel, e Deus ali querendo chamar a atenção de Acabe para que ele se voltasse junto com o povo, e o povo, o coração do povo estava no coração do rei. Porque um líder, ele pode conduzir as pessoas, e estavam voltados para aquele líder. Seja você o líder eficiente na presença de Deus. Que quando alguém te perguntar o que eu devo fazer, você possa dizer: vamos orar. Vamos buscar a face de Deus. Que você possa ser o líder que Acabe conheceu, né? Porque aqui o povo não falou nada porque estava com o coração ali sem a presença de Deus. Mas em uma guerra, mais para frente, se nós olharmos a Bíblia, em uma batalha, um dia Acabe chamou o rei Josafá e disse: Josafá, vamos para a batalha. E o Josafá era um homem que servia a Deus da geração de Davi. E ele disse assim: existe aqui um servo de Deus que possa falar conosco? Um homem de Deus, antes de tomar qualquer decisão, ele busca a Deus. Um líder de Deus, antes de fazer qualquer coisa, ele busca a Deus. Um sacerdote, antes de fazer qualquer coisa, ele busca a Deus. Um homem de Deus, antes de fazer qualquer coisa, ele busca a Deus. Uma mulher de Deus, antes de fazer qualquer coisa, ela busca a Deus. E daí Elias disse isso: até quando vão cochear entre dois senhores? E aquela nação não pôde dizer nada. Então Deus se manifestou de uma forma maravilhosa, né? Porque 450 soldados, acho que é isso, né? Soldados não, profetas, olha só, soldados. 450 profetas de Baal se flagelaram. Flagelaram, acho que é isso? Se bateram. Né? E clamavam e gritavam, e Elias dizia assim: olha, clama mais alto. Talvez ele dê uma saidinha. Grita mais alto, quem sabe Baal vai te ajudar. E nada. Até que chegou uma hora, falou assim: já deu tempo de vocês, acho que não vai acontecer. E daí Elias, servo de Deus, que ouvia a voz de Deus, ainda fez o mais improvável. Olha, tá vendo o altar que está preparado? Cava em volta, enche de água, joga água sobre a oferta derramada. E ele adorou a Deus e clamou ao Senhor, e o fogo veio dos céus. Irmãos, Deus faz o impossível para ser revelado como Deus Todo-Poderoso. Para que as pessoas entendam que Ele é o Senhor. E Deus continua curando, e Deus continua libertando, continua salvando, continua agindo. A única coisa que eu acho que Ele está desejoso agora é que eu e você começamos a cumprir aquilo que Ele nos chamou. Ele já disse que eu e você devemos nos separar, então se separe, se consagre no seu lar, se consagre na sua casa, adore ao Senhor em família, mostre para sua família que você é um servo de Deus, faça a sua família também ser servos de Deus, a sua esposa, o seu marido, o seu filho, a sua filha, aquele que mora na sua casa, faça eles reconhecerem em você um servo de Deus que busca a face do Senhor, e faça as obras de Deus. Quando as pessoas começarem a ver que você é servo de Deus, as obras de Deus vão acontecer naturalmente nas nossas vidas. Naturalmente. Porque a palavra do Senhor diz que nós vamos fazer obras maiores. E essas obras maiores são em Jesus Cristo, através do Filho de Deus, porque Ele habita em mim e em você. O que está faltando agora é ser notório a presença de Deus. A criação geme com dores de parto, com grande expectativa para ver a manifestação dos filhos de Deus. E Deus deseja fazer isso nesse tempo. A igreja de Atos, ela continua viva. A igreja de Atos, ela não morreu. Quando Pedro estava preso, Pedro foi preso por duas vezes, né? Duas não, três, que a terceira é a última prisão de Pedro. Pedro foi preso por duas vezes, e nessas duas primeiras vezes ele foi liberto de uma forma sobrenatural. Mas na segunda vez é mais interessante, porque pegam Pedro e colocam numa prisão onde todo mundo pode ver que ele está lá. Pedro está preso, e não tinha como escapar, ficava aos olhos de todo mundo, olha lá, quem que é aquele ali? É Pedro. Enquanto Pedro estava preso, diz que a igreja do Senhor estava em uma oração incessante. Não parava. E sabe como que era isso? Chegava lá o irmão Zezinho, chegava lá e falava assim: agora eu vou orar por Pedro. E ele começava a orar. E daí falava assim: ó, irmão Zezinho, cheguei. Agora eu vou orar por Pedro. E orava. E daí o irmão fulano, agora é minha vez. Irmão Beltrano, agora é minha vez. E a igreja não parava de orar. E Pedro, que estava preso no lugar onde todo mundo via, o anjo do Senhor foi lá e conduziu Pedro até aonde a igreja estava reunida orando. E Deus continua desejando fazer isso, mas talvez a igreja não está orando incessantemente. Talvez a igreja do Senhor, não falo essa, mas eu falo a igreja do Senhor, toda ela, não está buscando a Deus como se buscava no livro de Atos. Não está se reunindo para orar, não está se reunindo para falar, esse culto agora, irmãos, nós vamos nos ajoelhar e vamos buscar somente a face de Deus. Esse culto agora, irmãos, é para orar pela causa do irmão. Esse culto agora, irmãos, é para buscar a presença de Deus para que todos sejam cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor, em diversas igrejas, o culto que menos existe é o culto da oração. Mas ela precisa acontecer de forma incessante. A busca ao Senhor precisa acontecer de forma incessante. A adoração ao Senhor, ela não pode deixar de existir nos meus e nos seus lábios. Quando Deus institui ali o templo do Senhor, que somos nós hoje, Ele começa a dar algumas ordens e Ele fala assim para Moisés, olha, fala para os filhos de Arão e para Arão que aquele altar, aonde tem o fogo, a chama jamais poderá se apagar. E daí vai lá os filhos de Arão, preparados para queimar o fogo no altar? Não. Eles deixaram para ver, acho que o pavio já estava quase se apagando, e falou assim, eita, agora tem que acender a chama, não se prepararam como deveriam se preparar para entrar na presença de Deus, porque existia todo um ritual para entrar na presença de Deus, tinham que se lavar, tinham que trocar as suas túnicas, tinham que estar limpas, tinham que estar separados ali, buscando a face do Senhor, e não fizeram isso, viram? Olha, o pavio está se apagando, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E foi dois irmãos. E Deus diz assim que eles ofertaram a Deus um fogo estranho. Deus disse, olha, a chama jamais poderá se apagar. Mas a chama, ela não poderá se manter viva de qualquer forma. A lenha que você coloca no fogo tem que ser uma lenha de adoração verdadeira. Que, aquela oração, aquela adoração que não é como disse Jesus, né? Ah, o meu povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas tem que ser uma adoração com o coração. Tem que ser uma adoração em que, mesmo que com os olhos com lágrimas, por causa das dificuldades, você está reconhecendo o Senhorinho de Deus. Sabe? Essa adoração é que tem que existir em nós. A oração tem que ser aquela que mesmo no meio das dificuldades, fala assim, Senhor, eu sei que Tu és o Senhor do Universo. Eu sei que Tu és o Rei. Eu sei que Tu és o Deus Todo-Poderoso. E continua dizendo que Ele é o Senhor da sua vida, mesmo que tudo esteja ruindo. A verdadeira igreja que vai se levantar e tem que se levantar é aquela que entende que a chama do altar não pode se apagar, mas a lenha que é depositada tem que ser separada para Deus de uma forma em que ela não seja corrompida. Porque Deus jamais vai aceitar algo que é feito de qualquer maneira. O ensaio do Ministério de Louvor não pode ser de qualquer forma. Ah, ou a reunião com os diáconos não pode. Olha, irmão, temos que fazer de tal forma. Não pode ser feita de qualquer forma. Ah, eu como presbítero aqui, eu não posso vir executar as coisas de Deus de qualquer forma. O pastor não pode executar as coisas de Deus de qualquer forma. A igreja não pode fazer as coisas de qualquer forma. Porque de qualquer forma Deus rejeita. Ele rejeitou os filhos de Arão, rejeitou os filhos de Arão, e ali ele pegou e fulminou os dois. E ele ainda disse assim para Arão, Arão, você não pode se contaminar, você não pode ir lá tocar. Era o luto, e ele tinha que continuar adorando a Deus. Irmãos, essa é a obra de Deus. Se os nossos olhos estiverem em Deus, Ele continuará agindo por nós. E um verdadeiro servo de Deus, que ouve a voz de Deus, ele faz uma coisa que é interessante. Deus, a palavra do Senhor diz assim, que o temor Ao Senhor é o princípio da sabedoria. E lá no livro de Salmos, capítulo 24, versículo 14, diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, o qual ele fará conhecer a sua aliança. Você quer conhecer os segredos de Deus? Tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Quer conhecer os segredos de Deus? Tema ao Senhor, reverencie Ele, adore Ele, porque Ele abrirá os segredos do seu coração para a sua vida. No livro de Gênesis, no capítulo 18, no versículo 21, em diante ali, Deus está ali conversando com Abrão. Acho que naquele momento ele era Abrão. Deus vai mudar o nome dele daqui a pouco, no capítulo seguinte. Deus está falando com Abrão ali e começa a falar com ele. E fala assim: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Um verdadeiro cristão e servo de Deus, quando ouve os segredos de Deus, ele pode interceder pelos outros. E daí, Arão fala assim: mas o Senhor tem prazer na morte dos justos? E daí começa a história, né? Se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se existir lá, eu não vou destruir. Abraão intercedeu pelo seu sobrinho Ló. E Deus livrou ele e a sua família, né? Aqueles que olharam somente para Deus. Você pode interceder. Você pode ver as pessoas estão rumo ao precipício, né? No livro de Salmos diz que um abismo chama outro abismo. E as pessoas estão rumo ao precipício, mas você pode interceder. Você pode interceder para que Deus envie um mensageiro, para que Deus use você como um mensageiro, para que possa agarrá-los e tirá-los dali, do abismo. Porque Deus, Ele deseja fazer de mim e de você, homens e mulheres, vencedores e conquistadores, que agem no nome do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, versículo batido já aqui. Buscai, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos buscar o reino dos céus. Josué buscou e foi campeão, vencedor, e encontrou em Deus a sua salvação. Que eu e você possamos nos importar com a nossa salvação. E possamos nos importar com a obra de Deus. Porque Deus vai nos usar para abençoar a nossa família, aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que nem conhecemos. Deus irá te usar. Porque esse é o desejo dele. Nós não estamos aqui somente para sentarmos e ouvirmos a palavra de Deus e irmos embora. Mas nós estamos aqui para ser a palavra de Deus viva por onde nós pisarmos. Amém?